aí ao trafegar por estas nossas rodovias no estado de Rondônia. Vamos em frente com mais informações. Agora são 7:11. Você pode participar com a gente, mande sua mensagem, interaja. Nós estamos aqui aguardando você também a comentar os temas que estamos trazendo aqui, tá bom? E olha, o Ministério Público do Estado de Rondônia ajuizou uma ação civil pública por atos de improbidade administrativa contra 12 pessoas, incluindo empresários, sócios e servidores públicos, por envolvimento em um esquema de fraude em testes de Covid. A ação busca garantir a proteção do recurso público utilizado na saúde e obter o ressarcimento integral dos valores aos cofres públicos estaduais. As investigações da primeira promotoria de justiça da probidade administrativa da comarca de Porto Velho apontou que os denunciados atuaram para fraudar uma licitação emergencial para a compra de testes RT-PCR destinados à Secretaria Estadual de Saúde durante a pandemia da Covid-19. O esquema permitiu que empresas ligadas aos envolvidos vencessem o certame com propostas de preço muito acima dos valores praticados no mercado naquele momento. O Ministério Público de Rondônia ressaltou que a fraude causou um prejuízo significativo aos cofres públicos, culminando em pagamentos indevidos por produtos adquiridos com sobrepreço. A ação civil pública tem como meta responsabilizar os 12 envolvidos e reaver os valores desviados, reforçando aí, claro, com essa ação, o compromisso de proteger o erário e a saúde da população do estado de Rondônia. É claro que a gente não tem ainda uma decisão definitiva sobre essa situação, não é? É uma ação ajuizada e vai agora para investigação, para julgamento, enfim. E quando se tiver uma decisão, a gente vai saber se houve mesmo culpa ou não daqueles que estavam ou estão supostamente envolvidos. Em havendo culpabilidade, não é? É fato para a gente lamentar muito, porque em meio a uma situação tão complicada, tão terrível quanto foi a da pandemia, que tirou a vida aí de pelo menos 700 mil pessoas no Brasil, e dia após dia a gente viu os impactos, né, daquela situação no nosso cotidiano, haver pessoas que tiraram tempo, né, para poder fraudar o erário, se locupletar com o recurso público, né? Tomara que a investigação elucide toda essa questão e, em havendo os culpados, como dissemos, eles possam ser condenados e responder à altura desse crime tão bárbaro, tão complicado. E olha, nós estamos neste mês de dezembro falando sobre o dezembro laranja, né? Cujo objetivo é gerar aí na população consciência sobre o câncer de pele. Nossa equipe produzir uma reportagem sobre esse assunto e a gente volta na sequência para comentar.
O câncer de pele mata 7 milhões de pessoas por ano no Brasil. Os dados são do Instituto do Câncer. Autoridades da saúde realizam esse mês o Dezembro Laranja para reforçar os cuidados com os cânceres de pele. Entre eles, o mais grave é o melanoma, que pode matar. Os mais comuns e os que atingem mais a população são os não melanoma.
Em geral, não só aqui em Rondônia, mas em todo o mundo e no Brasil, os casos de cânceres de pele não melanoma, que a gente tem o carcinoma basocelular e o espinocelular, são os mais comuns, correspondem a 80% dos casos e a grande maioria dos pacientes que a gente atende aqui no ambulatório do Hospital de Amor. E o segundo tumor aí de importância é o melanoma. Quando eu falo importância em segundo, é porque ele não é tão frequente, ele é menos frequente, porém ele é o primeiro quando a gente pensa em gravidade, em capacidade de levar a óbito.
O câncer não melanoma possui baixa capacidade de letalidade, mas deixa deformidade permanente e pode levar à perda de estrutura como a parte da orelha, da boca ou nariz.
E os casos de cânceres de pele não melanoma, com baixa capacidade de metástase à distância, porém com uma elevada capacidade de morbidade. O que, que seria morbidade, né? Destruir estruturas importantes e funcionais, como o olho. Então, casos onde a pessoa vai ter que enuclear, vai ter que fazer a retirada do olho, né, perder completamente o nariz, perder parte da boca ou completamente, e estruturas como a orelha também podem trazer aí essas deformidades.
De acordo com o INCA, Instituto Nacional do Câncer, no Brasil, no triênio 2023-2025, surgiram 704 mil novos casos de câncer de pele. No estado de Rondônia, os novos casos, para o mesmo período, foram de 8 mil. Na maioria dos casos, os cânceres são assintomáticos. Daí surge a necessidade e os cuidados de fazer o diagnóstico precoce, principalmente quando se notar qualquer mancha na pele.
Se você não tinha uma lesão, né, você tem uma lesão nova, né, de coloração acastanhada, enegrecida ou mesmo azulada, lesões que sangrem facilmente quando você está tomando banho, lavando o rosto, de repente você passou a mão, está sangrando. Esses são alguns dos sinais que devem levar você a procurar um dermatologista. Crescimento, coloração, mudança e novas lesões.
É isso. E neste sábado agora, em Rondônia, nós vamos ter aí o dia D, né, de combate ao câncer de pele. É um dia voltado com ações específicas, tanto de orientação quanto principalmente de detecção, não é? E não consegui essa informação com demais municípios, mas em Jiparaná, para atender não só o município de Jiparaná, mas toda a região central, que tem aí em torno de 15 a 17 municípios em seu entorno, o evento do Dia D de combate ao câncer de pele acontece na Escola Marechal Rondon, em frente ao Ginásio de Esportes Gerivaldão, em Jiparaná. Então, o evento acontece amanhã, dia 13, a partir das 9 horas da manhã até as 3 da tarde. Então, é importante você que tem aí algum sintoma, né, na pele, participar dessa campanha. A avaliação vai ser gratuita, triagem, diagnóstico precoce do câncer de pele, e quando necessário, haverá indicação para se fazer as biópsias, não é? E eu conversei com o Dr. Silmar Regis Camarini, que é quem coordena essa campanha no estado de Rondônia, e ele disse que na questão de Jiparaná, todos aqueles que forem porventura detectados com câncer de pele receberão todo o atendimento, desde a detecção até a operação, se for o caso, o tratamento, é totalmente gratuito. E esse acompanhamento no pós-cirurgia, no pós-tratamento, ele ocorre aí até 5 anos depois dessa remoção do câncer de pele, não é? Então é importante que você participe. Então você da região central está confirmado em Jiparaná amanhã, das 9 da manhã até as 3 da tarde. Então sempre tem um quantitativo grande de pessoas. São situações muito específicas, né? E as pessoas comparecem e, claro, recebem aí essa ajuda importante. Então, e nas demais cidades, sempre acontece em Porto Velho, Vilhena, Cacoal, mas é preciso consultar as informações aí junto às secretarias de saúde do município, tá bom? Então, é importante que a gente participe, porque com câncer a gente não brinca, né? A gente não pode ignorar. E o câncer de pele, ele é um dos piores, porque ele entra em metástase, ou seja, espalhamento, ele se espalha pelo corpo de forma muito rápida. E aí, para tratar ele em estado de metástase, é muito complicado. Dr. Silmar, né, que é especialista em dermatologia e nessa área de oncologia dermatológica, disse-me que se detectado precocemente, é quase que 100% a chance de a pessoa se curar do câncer de pele. Agora, quando ele se espalha, fica muito, muito complicado. 7:20, vamos fazer já a nossa primeira pausa. Em instantes, a gente volta com mais informações aqui no nosso SGC Rondônia.
SGC Rondônia, informação com responsabilidade, porque o tempo e os fatos não param. Não param.
Você está no melhor lugar. SGC, a rádio que toca o que você gosta.
O maior torra do ano começou na Nissan Ben. É pra limpar o pátio. Lote exclusivo, preço de nota fiscal de fábrica. Nissan Kicks Play 125/25 com preço de nota fiscal de fábrica. Mais taxa zero em 36 meses com 60% de entrada. Nissan Kicks Play Advance Plus 25/25 com preço de nota fiscal de fábrica. Taxa zero em 36 meses com 60% de entrada. Venha e faça um test drive. Quem testa, compra Nissan. Lote exclusivo, preço de nota fiscal de fábrica. É só na Nissan Ben. Aproveite. Rua da Beira, Floresta. Fone Watts 2181-2006. Desacelere, seu bem maior é vida.
Natal só combina com Fortal. Faça suas compras com economia. Leite Piracanjuba UHT 1 litro, R$4,99. Frango Seara, quilo, R$8,99. Arroz Soltinho, 5 quilos, R$14,90. Lava Roupas Pote Xão, quilo e 600, R$15,99. Leite condensado Italac semidesnatado, 395 gramas, R$4,99. Colchão mole bovino, quilo, R$31,90. Fortal Supermercado, Avenida Amazonas com Guaporé e na Rua Ayrton Senna em Candeias.
Sabe aquela carreira dos seus sonhos? Ela começa com a Áfia. Na Áfia, você conta com um ecossistema completo, que tem presença em todo o país, para a sua formação em saúde e em diversas outras áreas. Seja qual for a área de sua escolha, venha para a Áfia Centro Universitário São Lucas. Aqui, o seu sonho vira sucesso na carreira. Vestibular 2026, primeiro semestre. Inscreva-se.
Que começa com uma garrafa no chão, termina com uma rua inteira debaixo d'água. O lixo jogado na rua volta para você com a chuva. A prefeitura está todos os dias limpando a cidade. São mais de 76 mil toneladas de lixo recolhidas, 575 bueiros desobstruídos e mais de 6.600 quilômetros de ruas limpas. Mas esse trabalho não pode ir por água abaixo. Não jogue lixo na rua. Cidade limpa é responsabilidade de todos.
Prepare-se para viver a magia do Natal como nunca. O comércio de Porto Velho se une para três domingos inesquecíveis. Domingão da CDL, nos dias 14 e 21 de dezembro. Neste domingo, a Avenida José Amador dos Reis se transforma em um verdadeiro centro de compras e celebração com a presença do Papai Noel. Leve sua família, encontre presentes incríveis e aproveite produtos e serviços com preços exclusivos para este domingo. O presente de Natal está no comércio local. Domingão da CDL, o Natal que já chegou.
Todas em uma Chevrolet na Sabenauto. Vem junto com as melhores condições do ano de uma única vez. Novo Onix com garantia de até 5 anos. Vem junto com conectividade e a partir de 84.990. E o novo Tracker vem junto com conforto e uma oferta imperdível a partir de 119.900. Nova S10 C71 vem junto com uma condição especial a partir de 275.990. Todas em uma Chevrolet na Sabenauto. Corre pra cá.
Sistema Gurgax de comunicação, sua frequência de sucesso.
Estamos de volta. SGC Rondônia, a informação que move o nosso estado. Interaja com SGC Rondônia através do nosso zap 984-36-3637.
SGC Rondônia, você que está acompanhando a gente, nossa gratidão pelo carinho da sua audiência, tá bom? E olha, vamos agora a São Francisco do Guaporé, né? Onde está aí nossa parceira Lúcia Amaral, né? Que vai nos falar sobre diversos temas relacionados ao município de São Francisco do Guaporé, né? E São Francisco que passou a transmitir recentemente aí a nossa emissora, a nossa SGC FM, e a Lúcia Amaral está nesse compromisso aí de sempre trazer para a gente informações pertinentes aí do município de São Francisco. Só estou conectando aqui e a gente já vai trazer então a Lúcia em instantes para poder interagir com a gente, tá bom? Lúcia, já vou trazer a sua participação aqui, só pedir para os meninos consertarem aqui, que eu dei uma bagunçada no coreto, né? Enquanto não, deixa eu trazer, minha gente, informações para vocês, o seguinte, a Prefeitura de Porto Velho implementou uma mudança de fluxo de veículos ao redor do terminal rodoviário que passou a valer a partir de ontem, quinta-feira, A medida tem como objetivo principal reorganizar a circulação e eliminar os pontos de congestionamento frequentes causados pela antiga disposição de entrada e saída, buscando maior fluidez no trânsito da região. De acordo com as alterações, a entrada de veículos na rodoviária será realizada exclusivamente pela Avenida Carlos Gomes. A saída, por sua vez, foi deslocada para a Rua João Pedro da Rocha. Anteriormente, a proximidade da saída com um semáforo resultava na formação de filas e atrasos, enquanto motoristas que tentavam acessar o local pela Carlos Gomes precisavam realizar um trajeto mais longo, intensificando o acúmulo de carros. A Secretaria Municipal de Segurança, Trânsito e Mobilidade, a Centran, informou que o asfalto da nova via de acesso recebeu intervenção para facilitar a manobra de veículos. A alteração inicia em fase de adaptação com equipes municipais no local para orientar os motoristas. Então, você que estiver passando aí pelas imediações, fique atento, porque haverá, portanto, essa modificação, tá bom? Então, mas também não vai deixar de acontecer aí as devidas alterações nesse sentido. Então, fique atento e alerta para você não se perder no trânsito da nossa capital, principalmente no entorno aí da nova rodoviária, tá bom? E olha, vamos trazer aqui mais informações, minha gente. Deixa eu falar para vocês sobre um importante fato, não é? O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, ele abriu inscrições para um processo seletivo simplificado com o objetivo de oferecer aí 9.590 vagas, tá bom? Para Rondônia, tem um quantitativo bastante grande, não é? Vai atender aí 515 municípios do Brasil e você pode participar e o prazo para se fazer a participação, a inscrição nesse processo, ele foi ampliado. Então, você ainda tem até mais hoje para poder fazer a sua inscrição, tá bom? Então, é uma oportunidade a mais para quem estava buscando aí. É um concurso com validade de até 2 anos, né? Então, é um importante ganho financeiro e uma oportunidade de poder participar junto aí à coleta de dados no estado de Rondônia. E olha, o deputado estadual Alex Redano, ô Zé, já eu vou ligar para você que eu tive um probleminha aqui no celular, tá bom? Aí eu não tô conseguindo mediar essa situação. Já quando der uma pausa aqui eu te ligo aí. O deputado estadual Alex Redano protocolou uma indicação de urgência ao governo de Rondônia solicitando o envio de um projeto de lei para conceder anistia administrativa a policiais e bombeiros militares do estado de Rondônia. A proposta busca anular punições disciplinares aplicadas nos últimos 5 anos contra centenas de servidores que participaram de manifestações por melhores salários e condições de trabalho. O parlamentar, presidente da Assembleia, argumenta que as manifestações ocorreram principalmente em redes sociais e tinham um caráter predominantemente reivindicatório, não configurando, em sua visão, incitação à desordem, desobediência ou quebra de hierarquia. Redano defende que a anistia visa corrigir uma injustiça histórica contra militares que foram punidos por lutar por dignidade e por expor sua insatisfação com o reajuste concedido ao quadro de praças. A proposição de anistia busca garantir a justiça, a pacificação e a valorização dos militares. Resta saber, portanto, né, se o governo vai acatar essa proposição. Acredito que para ter vindo a público falar dessa forma, o presidente já deve ter conversado bem nos bastidores, porque em política é assim, né? E aqui eu não estou falando que isso seja um mal da política. É uma coisa até muito boa, né? A política ela é mais discutida nos bastidores. O que vem a público é o que já está meio que acordado. Então, a gente espera que haja, de fato, um acordo nesse sentido e, claro, benefícios aí para esses militares aqui do estado de Rondônia, né? Porque é uma situação que é muito complicada. Os militares não podem fazer manifestação devido ao fato de eles serem um braço armado, né, da sociedade. Então, eles possuem aí um astro de poder que sobrepuja a qualquer outro poder. Então, eles são inibidos nessa prática, eles têm os seus meios aí, seus representantes para fazerem esse tipo de situação. Agora, quando você tem uma manifestação ali de rede social, enfim, que não extrapola nenhum limite, não incita nenhuma questão criminosa, acredito que por parte do Estado deva haver sim ponderação e concessão nesse sentido, tá bom? E olha, deixa eu lembrar vocês o seguinte, que o salário mínimo de 2026 vai sofrer um aumento, né? Ou vai ganhar um aumento muito substancial. E a gente traz os detalhes na reportagem.
O salário mínimo em 2026 será de R$ 1.621. A informação foi confirmada nesta quarta-feira pelo Ministério do Planejamento e Orçamento. O reajuste para o ano que vem foi de R$ 103,00, acima do mínimo atual, que é de R$ 1.518. A medida começa a valer a partir de janeiro de 2026. Na prática, o trabalhador receberá o aumento de 6,78% nos salários de fevereiro. O salário mínimo é corrigido pela soma da inflação, medida pelo INPC, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, em 12 meses até novembro, e do crescimento do Produto Interno Bruto de 2 anos anteriores. Essa correção é limitada a um teto de 2,5% acima da inflação. A projeção na Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2026 previu o piso nacional em 1.630 no próximo ano. Mas, segundo o Ministério do Planejamento, o valor é inferior ao da LDO porque a inflação foi menor. O INPC registrou alta de 0,03% em novembro e acumulado de 4,18% nos últimos 12 meses. Da Rádio Nacional em Brasília, Renato Ribeiro.
Obrigado, Renato, pelas informações. Então, está aí uma medida importante, governamental, de valorização do salário mínimo, né? Que tem aí um ganho real, né? E se a gente fizer um olhar em relação à inflação que foi esse ano, é um ganho muito importante. Então, já é uma expectativa para que todos possam celebrar para 2026 esse aumento, tá bom? E olha, prossegue a necessidade de todos nós, né, que somos doadores ou não, se você ainda não é doador, passe a ser doador, de atender aí os hemocentros do estado de Rondônia, né, do Brasil inteiro, né? Porque no fim de ano a gente tem uma maior ocorrência de acidentes, enfim, e é uma necessidade maior do uso de sangue. Então, nosso repórter Jota Nogueira vai trazer aqui as informações para a gente junto ao Hemocentro e falando sobre essa necessidade.
Nós estamos aqui, lógico, em Paraná. E mais aqui no Hemogipa, do nosso município, ao nosso lado, assistente social, Cleide Araújo. Com ela nós vamos conversar um pouquinho. Assistente social, como é que está nesse momento o estoque de sangue no nosso município?
No nosso estado de Rondônia e, quiçá, no Brasil. Porque chega final de ano, as pessoas saem de férias e a solidariedade não sai de férias. Né? Então, antes de você fazer sua viagem, procure um centro mais próximo. Está bem de saúde, dormiu bem, pega um documento com foto. Ah, eu sou de menor, pode sim fazer sua primeira doação. Se tem 16 anos, chama um representante legal, precisa se fazer presente e sim poderá fazer sua primeira doação de sangue.
Neste período de festas, janeiro e fevereiro, apesar que sai muitas pessoas do nosso município para outras cidades do estado, também para outros estados. O que mais preocupa é o Hemogipa?
Os acidentes, né? E é uma conta que não fecha. Os doadores estão viajando, os hemocentros vazios e os pedidos chegando. Então, você que não vai viajar, né? Vem aqui, não só no Hemocentro de Paraná, A gente apela pelo mês natalino, um mês que a gente fica mais solícito, mais solidário. Você que já é doador fidelizado, antes de fazer sua viagem, venha para cá, será sempre muito bem-vindo. Aproveito o espaço e falo que dia 6 e 17 nós vamos estar aqui atendendo o dia inteiro.
Para finalizar, uma mensagem para a população, não só de Paraná, mas todo o estado de Rondônia, em decorrência de todos esses inúmeros eventos que estão por acontecer.
Os acidentes, eles acontecem muitas vezes, né, por falta de atenção e por falta de ceder, né? Essa minha vez, esse é meu lugar. Não, é igual a doação de sangue. A gente lida com pessoas extremamente altruístas, solícitas, que atendem ao chamado. Porque ninguém precisa doar sangue. Então, as pessoas tiram um tempinho de sua vida. Nosso dia a dia é tão corrido que você tirar um tempo para doar sangue para quem você nem conhece, a você que já é doador, nosso muito obrigada. Que você continue fazendo esse gesto e salvando tantas vidas, né? Você, de fato, é o herói da vida real. E nós precisamos disso. E você que ainda não é, vamos começar o ano fazendo bem.
É isso aí, Fabiola e Amanda aqui. Poucas pessoas, neste período, possam precisar de um doador de sangue. É daqui de Paraná.
Muito bom, né? É um convite mais do que especial, porque, como dissemos, o fim de ano é sempre um momento em que se aumenta a quantidade de necessidade de sangue, né? E cada bolsa de sangue doada ajuda aí a salvar até 4 pessoas, né? Então, faça sua doação, seja em Porto Velho, de Paraná, Cacoal, Vilhena, enfim, nas demais regiões também, você vai com certeza contribuir de forma muito, muito eficaz e importante, tá bom? E olha, vamos agora a São Francisco trazer aí a querida Lúcia Amaral. Lúcia, até te peço perdão que eu fiz aqui uma confusão, não consegui rodar os áudios, né? Agora vai dar tudo certo. Bom dia, Lúcia, seja bem-vinda.
Olá, Fernando, bom dia. Mais uma vez trazendo informações de São Francisco do Guaporé. Para quem nos ouve, para quem nos acompanha nesta manhã de sexta-feira, para finalizar a semana, em São Francisco tivemos o encerramento das formaturas das escolas municipais, as formaturas do ABC. E ontem tivemos a última formatura que aconteceu na escola Clodoaldo Explícigo. A cidade está em ritmo de festa, caminhamos já, né, para as últimas semanas do mês, último mês do ano, e a cidade já começa a mostrar sinais, né, de visitantes, pessoas animadas, comércio movimentado, todo mundo já nos preparativos para o Natal. E essas são as informações que eu trago diretamente da cidade de São Francisco do Guaporé para você, diretamente na SGC Rondônia.
Obrigado aí, ó. Obrigado, a querida Lúcia, um forte abraço para você, tá bom? Obrigado também à comunidade de São Francisco do Guaporé, que tem nos acompanhado, né? Desde a quinta-feira da semana passada, portanto hoje, completando uma semana que a rádio está no ar, não é? De forma experimental e provisória, mas já está funcionando tudo 100%, e claro, a partir de janeiro, localmente aí, com programações locais, inclusive a Lúcia há de ser uma das apresentadoras locais que nós vamos ter na SGC FM em São Francisco do Guaporé. Minha gente, nós vamos fazer o nosso segundo intervalo, daqui a pouquinho eu volto, que eu tenho um papo para bater com o prefeito de Costa Marques, não é? Tem uma ação muito importante que ele está fazendo, a construção de uma ponte que vai beneficiar uma região muito importante de Costa Marques, mas também ele tem novidades sobre essa questão dessa maior integração entre Brasil e Bolívia. Na semana passada ele esteve na Bolívia em reunião e ele vai trazer também um relato sobre esse tema para nós. A gente volta já.
SGC Rondônia, informação com responsabilidade, porque o tempo e os fatos não param.
É hoje a Super Sexta de Natal Atacadão, trazendo economia gigante para você. Tem tudo que você precisa com preços arrasadores. Seja na loja ou no site, tem muita economia para você abastecer o estoque do seu negócio ou a sua casa. É o nosso 12 do 12. Você ainda pode parcelar tudo em 3 vezes sem juros nas principais bandeiras de cartões de crédito. Super Sexta Sexta de Natal Atacadão. Corra e aproveite.
Atacadão, seu parceirão.
Consulte condições.
Há mais de 50 anos, um sonho deu início a uma jornada corajosa. A família Gurgax arriscou tudo e acreditou no impossível. Abrindo caminhos em Rondônia, conectando pessoas e esperanças. Foi nesse meio que o Assir cresceu, trabalhando desde sempre. Assir é família. Assir tem coragem. Assir é empreendedor e ajuda a gerar milhares de empregos. Assir dedica a vida por Rondônia. Senador por 2 mandatos. Mais de R$1 bilhão conquistados. Saúde, educação, infraestrutura, agricultura, emprego, desenvolvimento. A CIR sabe empreender. Um legado de coragem e amor por Rondônia e pelos rondonenses. Seguimos juntos, abrindo caminhos, inspirando o presente, desbravando o futuro. Continue acompanhando essa história nos programas Fala Rondônia, Plantão de Polícia, primeira edição, e Radar Rondônia.
E aí, já aproveitou as ofertas imperdíveis do Negocia Energisa? Corre! São os últimos dias para você resolver as contas de luz atrasadas com descontos de até 98% ou em até 36 parcelas com condições especiais. Acesse energisa.com.br/giza, consulte o WhatsApp que atende a sua região e escolha a opção Faturas e Pagamentos para conhecer as ofertas disponíveis para você. Ou se preferir, resolva pelo app Energisa On ou pelo site. Consulte as regras da campanha em energisa.com.br/negocia.
A BR-364 é caminho para o trabalho, para os sonhos, para o futuro de Rondônia. A nova 364 é uma concessionária de DNA rondoniense que nasceu com o compromisso de transformar essa rodovia em um lugar mais seguro, moderno e humano. Cada investimento, cada melhoria tem um único objetivo: salvar vidas e impulsionar o desenvolvimento do nosso estado. Nova 364. Nossa jornada é cuidar da sua.
Você está conectado. SGC, Sistema Gurgax de Comunicação.
Estamos de volta. SGC Rondônia, a informação que move o nosso estado. Interaja com SGC Rondônia através do nosso zap 984-36-3637.
Senhoras e senhores, 7:43, de volta com o nosso SGC Rondônia. Agora sim, fizemos contato com o querido Zé Giovanni, nosso coordenador local da SGC FM em Costa Marques. E ele está no estúdio, né, da nossa emissora em Costa Marques com o prefeito do município, prefeito Fábio Omar, com quem ele vai manter um diálogo aí, trazendo informações importantes para a região. E também, ao final, tem até um convite especial para todos nós de Rondônia. Zé, muito bom dia, seja bem-vindo.
Muito bom dia, Fernando. Bom dia, nosso estado de Rondônia. Em primeiro lugar, quero aí parabenizar a nossa cidade de São Francisco do Guaporé, hoje com SGC Rondônia. Abraço a toda a equipe aí da rádio local. E a você, Fernando, por estar interagindo com todo o estado de Rondônia. Estamos aqui com o prefeito municipal de Costa Marques, Fábio Omar, ele que, né, tem novidades aí para o seu município, né, e para o estado de Rondônia também, um convite muito especial. Bom dia, prefeito, tudo bem?
Bom dia, Zé Giovanni, bom dia, Fernando, bom dia, Costa Marques, bom dia, Rondônia.
Prefeito, sabemos que as suas trajetória, Porto Velho, esteve em Brasília, e o senhor, como pegou o município agora há pouco tempo, né, sabemos que tem alguns problemas sérios de estrada e pontes. Como é que está essa projeção?
Então, Zé, uma grande novidade agora no nosso município de Costa Marques. Estou muito feliz. Nós tivemos uma resposta muito produtiva, né, que caiu na conta quase 5 milhões de reais para a construção de uma ponte, 60 metros, a maior ponte aqui da nossa região, né, e a primeira ponte com pedaço do nosso município. Só agradecimento a Deus, ao nosso governador, para o Leonardo Rocha, deputado estadual, Fernando Bezerra, né, aos vereadores, em nome aqui do governo de Santa Casa. Uma novidade aí para nós, estou muito feliz. Estão passando essa felicidade para a população aqui de Costa Marques. Vai favorecer muito aí nossos agricultores daquela região da linha de Cuma, Carro Preto, todos os nossos produtores que precisam dessa ponte, que é uma ponte ali fundamental do nosso município.
Muito bem. Fernando, você por já conhecer o município de Costa Marques, né, e também as suas culturas, né? Hoje, depois do mandato do Fabio Marne, já teve aí o Festival de Inverno, né? Já aconteceu a primeira edição. E agora também está tendo novidades agora para esse ano, que o Fernando está lá atento, dizendo que vai vir registrar o momento.
Né? Isso mesmo, aproveitando aqui o momento também para convidar toda a nossa população do nosso estado. Vai ter o primeiro Réveillon, Beira do Rio, né? Beira do Rio, na nossa hora, na nossa trabalho, Rua Coreia, que é muito lindo, estilo Copacabana, hein? Então a gente vai contar aí com a banda nacional, né, com a Caneiro, vamos ter banda regional também, Mavá. Então, assim, toda a população está sendo convidada nesse momento para o grande Réveillon aqui de Costa Marques, toda a nossa 48, toda a nossa cidade vizinha, nossos amigos. Vem para cá, pessoal, vai ser o maior Réveillon da história aqui da nossa BR 429.
Fernando, alguma pergunta para o prefeito? É com você.
Bom, só saber do prefeito. Bom dia, prefeito. A respeito dessa viagem que você fez à Costa, à Bolívia nos últimos dias, qual foi o teor dessa reunião e se houve avanço ou a perspectiva de avanço nessa questão dessa maior integração entre Brasil e Bolívia?
Bom dia, Fernando. Então, Fernando, a gente está engajado nessa travessia Brasil-Bolívia, né? Estive em Madalena dessa vez, tivemos reunido ali com o prefeito de Madalena, o Tony, né? E ele colocou a disposição de nos ajudar a fazer essa passagem. A gente teve uma passagem muito produtiva, ontem também teve uma reunião com o deputado estadual Gislaine Lebrinha, que também foi governador de Tubente, colocou a disposição também para estar na próxima semana, trazendo o engenheiro do estado do BN para aqui, para a fronteira, para poder estar fazendo levantamento ali da brecha, né? Essa brecha ali está muito mais viável no momento para a gente, para poder dar início a esses trabalhos, né? Então, o lado da Bolívia está engajado, a gente está ajudando também o que a gente pode. O lado do Brasil aqui, nosso porto já está, né, regularizado no Antártico, está muito mais fácil fazer aqui por Costa Marques. E a gente está lutando, porque esse é o desenvolvimento de Costa Marques, né? A partir do momento que a gente deu essa notícia, está trabalhando essa passagem, e muitos empresários do estado, até fora do estado, entram em contato com a gente, que tem interesse, né, nessa travessia, que dá mais a rota mais próxima aqui para o Pacífico, né? E até para agradecer também, trazer a Aurélia, trazer o sal da Bolívia, levar aqui para lá o trocar, levar em clientes agrícolas. Então, assim, a gente está trabalhando firme. É uma causa que eu peguei para mim, para poder correr atrás desses períodos que a gente precisa de prefeito, tem mais 3 anos para a gente abolir. Só que a gente está correndo quanto tempo, que a gente quer ver se próximo ano a gente deixa essa passagem aqui, né, e já em condição ainda de atravessar.
Muito bem. Fernando, sabemos que o crescimento, né, com a abertura da passagem Brasil-Bolívia, porque o sonho do boliviano é ter a nossa tecnologia também, e nós, né, precisamos também, porque lá tem a ureia, tem o sal, tá tudo próximo. Você vê, o sal vem de Mossoró, né, no Nordeste, e nós temos sal aqui bem pertinho, menos de o quê? 1.000 quilômetros? 1.500 quilômetros, né? E o outro é 4.000 quilômetros. Então vai ser uma economia muito grande. E quem vai ganhar com isso são os investidores, né? O comércio que já está em ativo aqui em Costa Marques e São Domingos. E o restante, quem ganha é Rondônia e o Brasil, né, Fernando?
É verdade, Zé, é verdade. Então, principalmente aí falando da região, aí o avanço será grande porque empresas começarão a se instalar na cidade de Costa Marques e nas demais cidades também, se voltam a olhar para uma melhor qualidade dessa rodovia, que já está boa até certa altura, né? E melhora com certeza ainda mais. Prefeito, a última vez que nós conversamos sobre esse assunto, o senhor falou sobre já haver algumas empresas interessadas em se instalar em Costa Marques, e claro, vindo essas, muitas outras devem vir também, caso esse processo de integração maior aconteça, né?
Isso mesmo, Fernando. E assim, a gente está animado, né? Porque está sendo empresa instalando no nosso município, gera mais emprego, mais renda para o nosso município. Então, assim, eu estou empolgado, né? Agradecer também aos empresários do lado da Bolívia, Santa Cassol, vários empresários lá que eu estou disputando nos ajudar também. Tem muito trânsito também que, às vezes, a gente não consegue fazer pelo meio público, né? Ali do lado da Bolívia. Eles colocaram à disposição de estar nos ajudando também. Então, só agradecer a Deus, todos os nossos empresários aí que estão empolgados com essa travessia. E a gente está lutando, né? O mais rápido possível a gente conseguir essa iniciativa, que prestar esses trabalhos ali vai ser uma grande conquista para a gente. Deixando aqui também, né, uma fala do nosso prefeito ali de Madalena, ele falou, doutor, na próxima semana também já vou estar trabalhando aqueles 90 quilômetros de cascalhamento, apesar de estar chovendo bastante, já vou providenciar uma balsa para colocar no Rio Branco, e aí o Rio Branco vai dar uns 70 metros de largura, já vou providenciar para poder ficar mais acessível, né, porque tem o Rio Branco ali no meio também. Então, assim, a gente está lutando, eles estão empolgados também, a Bolívia está empolgada, né, e juntando esforços, as coisas acontecem. Agora, em fevereiro também vai ter uma reunião, né, com o governador Ronaldo Bosch, juntamente com os governadores de alguns países, né, sobre essa relação de fronteira, né, e eu quero ver se eles conseguem também estar juntos, estar presente para essa reunião.
Muito bem, está aí, Fernando.
Ô Zé, deixa eu fazer só mais uma pergunta para o prefeito. E ele é médico, né? E aproveitar essa ocasião, nós estamos vendo aí, prefeito, vários municípios. Começou com Vilhena, depois de Paraná, aí Ouro Preto anunciou antes de ontem. E ontem a cidade de Jaru também anunciou o projeto Monjaro, né? Que é para ofertar esse tratamento de emagrecimento via essas canetas aí no serviço público do município, através de emendas, enfim, para atender as pessoas com obesidade mórbida, né? Como é que tá? O município também vai aderir a esse processo todo que está iniciando no estado? O senhor, na condição de médico, como que vê isso?
Fernando, eu sou favorável também, estou acompanhando sim, já vi a Liglena ali, Prando Márcio, já vi o Bosquinho aqui em Jaú, e a gente está empolgado também, a gente está correndo atrás. Eu sou a favor sim, está dando grande melhoria para os pacientes, e o que eu vejo particular fazendo, mas só que é para poucos, né? Só para quem tem condição de comprar. E tem muitos pacientes, né, que têm obesidade nova, né, e não tem condição de comprar a medicação para o cara, né? Então eu sou favorável sim, para correr atrás também para os municípios Costa Marques.
Agradecer aí o prefeito Fábio Omar, sempre muito solícito com a gente, ao Zé Giovanni também. Zé, um abraço para você, um excelente fim de semana a todos aí de Costa Marques, né? E é isso, é um movimento, né, que está surgindo no estado de Rondônia, e ontem a Assembleia Legislativa aprovou por unanimidade um projeto de lei de autoria do deputado Luiz do Hospital, que autoriza a inclusão dos medicamentos Monjaro, né, e Saxenda no rol de farmácias oferecidas pelo Sistema Único de Saúde no estado. A proposta faz parte do recém-criado Programa Estadual de Assistência Integral à Obesidade e ao Diabetes Mellitus Tipo 2. Luiz do Hospital, né, o deputado, que preside a Comissão de Saúde, Previdência e Assistência Social, destacou que o projeto representa um avanço significativo na qualidade de atendimento do SUS em Rondônia. O parlamentar ressaltou que os medicamentos são eficazes, mas inacessíveis para a maioria da população que sofre com obesidade e diabetes, e que a aprovação cria condição para o tratamento gratuito. Além da oferta dos medicamentos, o programa estabelece um formato de tratamento multiprofissional, garantindo avaliação periódica, acompanhamento nutricional, incentivo à atividade física, apoio psicológico e monitoramento clínico também. O deputado afirmou que a política pública é estruturante, assegura o atendimento integral, fortalece a prevenção de doenças crônicas e representa um avanço histórico para a saúde no estado de Rondônia. Então, está colocado em lei. A gente espera que seja um atendimento feito dentro dos parâmetros de cuidado, né? A OMS, Organização Mundial da Saúde, já emitiu um parecer sobre essa temática recentemente, falando que sim, é uma modalidade de tratamento eficaz, mas é preciso fazer com todo acompanhamento e com todo cuidado. A gente só não pode, como eu disse no editorial de ontem, fazer politicagem com isso, né? Isso aí é algo muito sério e é algo do qual a gente tem que ter muito, muito, muito cuidado e critério. E olha, falando ainda da Assembleia Legislativa, a deputada estadual Thaíssa, né, do Podemos, utilizou a tribuna da Assembleia Legislativa para denunciar o que classificou como uma situação crítica e extremamente precarizada na emissão de carteiras de identidades, ou seja, RG, no estado de Rondônia. O apelo contundente ao governo do estado destaca a falha nesse serviço básico de cidadania que está impedindo milhares de rondonienses de acessar direitos essenciais. A parlamentar exemplificou os prejuízos causados pela ausência do documento, citando o risco de perda de seguro-defeso na região de surpresa e a impossibilidade de acesso a programas sociais como o Pé de Meia ou de realizar a simples emissão do passaporte, até mesmo de locomoção. Doutora Thaisa relatou ter acionado autoridades sobre o problema, mas a única resposta que obteve foi a sugestão de destinar emenda parlamentar para a solução, o que para ela questiona a falta de planejamento e previsão orçamentária do Estado para um serviço tão fundamental. Não é a primeira vez que a deputada faz essa reclamação, né? Outros deputados também já fizeram. E é importante que se corrija de forma acelerada esse problema, porque está complicado, principalmente para quem não tem muita habilidade com a internet, fazer ali o cadastramento para garantir a identidade, está uma situação muito, muito difícil. E aposentados e pensionistas de Rondônia receberam a devolução de mais de 13,39 milhões devido a descontos associativos não autorizados em seus benefícios do INSS. Este valor já foi ressarcido pelo governo do Brasil a 22.410 pessoas no estado que tiveram direito à restituição, a qual é feita diretamente na conta do beneficiário, corrigida pela inflação IPCA e sem a necessidade de ação judicial. Em nível nacional, o governo já atingiu a marca de 2,74 bilhões devolvidos aí a aposentados e pensionistas no contexto dessa situação, tá bom? E a Secretaria de Estado da Educação de Rondônia emitiu um comunicado importante alertando os pais e responsáveis sobre o prazo e a necessidade de realizar a transferência escolar de estudantes para unidades de ensino mais próximas de suas residências. A SEDUC enfatiza que o procedimento é fundamental para garantir a logística escolar e o uso eficiente dos recursos públicos destinados ao transporte dos alunos, especialmente nas áreas rurais e urbanas que demandam deslocamento, tá bom? Para mais informações, é só buscar aí o portal de informações do governo do estado de Rondônia, da SEDUC, para ter essa questão definida. E a Prefeitura de Porto Velho, por meio do prédio do relógio, né, sede do Executivo Municipal, iniciou aí as discussões e definiu os ajustes logísticos para a realização do Carnaval de 2026, com foco na organização e segurança dos eventos de rua. O objetivo principal é aprimorar a estrutura de apoio aos serviços públicos oferecidos durante o período carnavalesco, visando o bem-estar dos foliões. E olha, o Ministério Público Federal em Rondônia cobrou do governo do estado a implementação e execução efetiva de políticas públicas voltadas à garantia da segurança alimentar nutricional, a SAM, no estado de Rondônia. O Ministério Público Federal expediu uma recomendação à Secretaria Estadual de Assistência Social e Desenvolvimento e a outros órgãos, buscando ações concretas para combater a fome e a insegurança alimentar que afetam parcela da população rondoniense, que se agrava, né, nesse período de fim de ano, com a chegada das festividades, as ceias, enfim. Então, uma situação de disparidade econômica e de desigualdade e de insegurança alimentar que fica mais atenuada. E a Polícia Federal, em conjunto com o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, deflagrou uma operação de fiscalização com foco em madeireiras localizadas em diversos municípios do estado. O objetivo da ação foi combater a extração, beneficiamento e comercialização ilegal de madeira, verificando aí a regularidade da matéria-prima e o cumprimento das normas ambientais também. Ainda dá tempo da gente trazer a nossa última. A Assembleia Legislativa de Rondônia irá votar o projeto de lei orçamentária anual, o PLOA, referente ao projeto, ao exercício de 2026, para a próxima semana, devido à distribuição de recursos para os poderes e os órgãos estaduais. O projeto, já analisado pela Comissão de Finanças, Economia, Tributação, Controle e Fiscalização, estabelece as prioridades de investimento e os limites de despesas para o próximo ano, de acordo com a previsão orçamentária. A maior fatia do orçamento destinado ao Poder Executivo está estimada em aproximadamente 11,5 bilhões. O projeto prevê ainda a destinação de recursos para os demais poderes e órgãos de autonomia administrativa e financeira, como o Tribunal de Justiça, com 1,2 bilhão, a Assembleia Legislativa, com 432 milhões, e o Ministério Público de Rondônia, com 399 milhões de reais. O projeto também destina recursos para órgãos de controle e defesa, como o Tribunal de Contas do Estado, com 343 milhões, e Defensoria Pública, com 155 milhões. A votação na Assembleia Legislativa é a etapa final para a aprovação da lei, que detalha as receitas e despesas do Estado, sendo um marco crucial para o planejamento fiscal e a gestão pública do Estado de Rondônia em 2026. Então, na próxima semana, a gente deve ter, então, essa votação dessa lei, desse projeto de lei orçamentário anual aqui para o Estado de Rondônia, feito pela Assembleia Legislativa. A todos que estiveram com a gente durante toda essa semana, das 7 às 8 da manhã, nossa gratidão. Segunda-feira a gente volta e, claro, para você que vai seguir com a gente, música boa com ela. Anne Silva, no programa Vibração. Um abraço, tchau, tchau.
Você ouviu SGC Rondônia, a sua fonte diária de informações e os fatos que movimentam o Estado.
Sistema Gurgax de comunicação, com você, onde você estiver.
A integração Brasil-Bolívia ganha mais força, além da ponte binacional, que vai ser construída em Guajará-Mirim. Em Costa Marques, também tem novidade boa a caminho. Na cidade, o ACIR participou de audiência pública e conversou com autoridades empenhadas em conectar os dois países.
Nós temos investimento em todos os municípios, nos 52 municípios do estado. E agora, esse é um momento importante de Costa Marques, Guajará-Mirim também, por conta da ponte binacional. E aqui em Costa Marques, a importância é essa ligação, mesmo que por balsa, mas poder fazer a exportação e a importação aqui por Costa Marques. Isso é importante, não só para Costa Marques, é importante para o Estado. Vai entrar por aqui, vai fortalecer a cidade, mas vai ajudar todo o nosso Estado de Rondônia.
Consolidamos uma ruta mais para a união de Atlântico com Pacífico. Isso vai ajudar muitíssimo em convertir a toda a nossa região de Beni e Rondônia em uma grande macro-região continental, porque unindo estes dois oceanos, la ruta comercial da China, de Estados Unidos, vai passar por nosso território.
A partir do momento que a gente tiver aqui uma balsa para travessia, né, a interligação Brasil-Bolívia, a gente vai ter várias empresas se instalando aqui, né, porque aqui o rio é curtinho e daqui a Trinidade é 300 quilômetros, daqui ao Pacífico, 1.500 quilômetros, é muito mais próximo.
Não é de hoje que o ACIR conhece as necessidades de Costa Marques e região.
Nós estamos trabalhando para ver se a gente consegue essa liberação comercial entre Brasil e Bolívia através de Costa Marques. Já há muito tempo vem esse trabalho. Para vocês terem uma ideia, nós trouxemos aqui o primeiro ônibus em 1984 para fazer a ligação Forte Príncipe da Beira até a cidade de Costa Marques. Então a gente acompanha o desenvolvimento, o crescimento dessa região desde muito tempo. Já fazem 41 anos que isso aconteceu. Então, minha gente, nós estamos aqui hoje para fortalecer a necessidade de ter essa ligação comercial. Temos aqui o posto da Receita Federal, Polícia Federal, para fazer a alfândega para pessoas e também material, ou seja, produção, tanto para exportar quanto para importar da Bolívia.
Beleza da mulher, você muito mais bonita.
A água termal ajuda bastante na limpeza diária da pele, pois penetra bem nos poros e tira excesso de oleosidade, peles mortas. E também prepara a pele para receber melhor outros cosméticos e a maquiagem. Sendo assim, passar uma água termal no rosto antes de um antirrugas, por exemplo, melhora muito o seu efeito.
Você ouviu Beleza da Mulher. Você muito mais bonita e elegante.
Rondon Cap, domingo tem 120 mil no quinto prêmio, 4 prêmios de 5 mil, 40 giros e o título, só 10 reais. Participe!
Chegou o novo Haval H6 2026 na Mega GWM, o SUV híbrido mais vendido do Brasil. Agora está ainda mais impressionante. Novo interior, novo volante esportivo, tela de 14 polegadas e uma experiência de condução ainda mais incrível. Combinando tecnologia, conforto e eficiência, venha conhecer de perto o novo Haval H6 2026. 2026 na Mega GWM, no Porto Velho Shopping Acesso D, ou na Rua da Beira, 6.930. Desacelere seu bem maior aviso.
Supermercado Irmãos Gonçalves, informa a hora certa.
8:05.
Ofertas de Natal Irmãos Gonçalves. O Natal de ofertas incríveis para você celebrar.
Arroz soltinho tipo 5 quilos, 14,65. Carne bovina frigon, capa de filé vácuo, linha tradicional, 26,80 ao quilo. Batata monalisa, 2,98 o quilo. Carne bovina frigon, contra filé vácuo, linha todo dia, 36,80 ao quilo. Refrigerante de 2 litros, 4,89. Carne bovina frigon, costela ripa, 16,98 o quilo. Só até segunda para todas as lojas.
Natal no Irmãos Gonçalves é um barato. Oh, 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 oh.
8:05, bom dia!
Rádio SGC FM faz parte do sistema Gurgas de comunicação. Em Porto Velho opera na frequência 101,9. Em Ariquemes, na 89,7. Em Jiparaná, na 97,9. Em Cacoal, 107,9. Em São Francisco do Guaporé, 89,3. Em Vilhena, na 91,9. Em Costa Marques, 99,5. E em Alta Floresta, na 97,9. A Rádio SGC também pode ser ouvida no portal SGC e no aplicativo SGC Play. Acesse www.sgc.com.br e fique bem atualizado.
Programa Vibração é na Rádio SGC FM.
Uma excelente manhã de sexta-feira para você. Tudo bem? Tudo certo? Tudo ok? Você esteve muito bem informado aí com o nosso querido Fernando Pereira, jornalista e comunicador no SGC Rondônia. Agora eu cheguei só para completar a tua manhã. Como é que tá essa sexta-feira maravilhosa? Hoje dia 12 de dezembro aí de 2025 e já estamos por aqui. Uma excelente manhã, um excelente dia para você. E bora iniciar o nosso programa de hoje, né? Vamos iniciar com muita música boa. Lembrando que hoje tem sorteio de Fejuca. Aê, quem é que quer? É, né? Hoje tem sorteio, aquele sorteio maravilhoso de duas feijoadas, porque se é grego, você sabe que é rock. E também agradecendo o oferecimento mega especial de Rondon Cap. Rondon Cap, ó, domingo tem 120 mil no quinto prêmio, 4 prêmios de 5 mil, 40 giros da sorte. O título, pasmem, só 10 reais. Então ajude as rapazes em Rondônia, sele hoje mesmo seu Rondon Cap e deixe a sorte ajudar você. Você participa e interage através do nosso WhatsApp 9608-4665, 9608-4665. Bora lá então!
Vai começar. Vibração! Música, informação, prêmios e interatividade. Vibração no ar!
Vamos começar com uma internacional hoje, 88 MC Leozinho. Ela só pensa em quem? Em beijar! Bom dia pra você. Feliz sexta-feira. Sextamos com alegria no coração, com muita paz.
Se ela dança, eu danço. Se ela dança, eu danço. Se ela dança, eu danço. Falei com o DJ. Se ela dança, eu danço. Se ela dança, eu danço. Se ela dança, eu danço. Falei com o DJ pra fazer diferente. Bota a chapa quente pra gente dançar. Me diz quem é a menina que dança, fascina, que alucina querendo beijar. Se ela dança, eu danço. Balancei no balanço desse doce encanto que me faz cantar. Que é quando eu te vejo, desperto o desejo. Eu lembro do seu beijo e não paro de sonhar. Ela só quer se beijar, 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 beijar. E vem comigo dançar, 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 dançar. Vem viver esse sonho, eu te prometo. danço, ela dança, eu danço, ela dança, eu danço. Falei com os DJ pra fazer diferente, bota a chapa quente pra gente dançar. Me diz quem é a menina que dança e fascina, que alucina querendo beijar. Se ela dança,